O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje estamos aqui com o professor Danilo Marques, que é do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAO. Professor, bem-vindo à Rádio UFAO. E eu gostaria que, antes de tudo, o senhor se apresentasse e apresentasse também o NEABI aqui na UFAO, a história dele.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse novo semestre que se inicia. Espero que ocorra tudo bem nesse nosso retorno presencial. Eu sou Danilo Luiz Marques, sou professor do curso de História do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, famoso ICHICA, e atualmente eu estou na coordenação geral do NEABI UFAO. A minha formação toda é em História, então eu tenho estudado resistência escrava em Alagoas nos últimos 10 anos da minha vida, né? Eu tenho estudado essa temática, e recentemente, ao assumir a coordenação do NEABI, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre a história do movimento negro, principalmente sobre o tombamento da Serra da Barriga, e também desenvolvido pesquisas e estudos sobre as ações afirmativas visando avaliar os 10 anos da Lei de Cotas na nossa universidade. Atualmente o NEABI está presente nos campos Seca, Sertão e Arapiraca. Todos têm uma coordenação e uma vice-coordenação, e conjuntamente estamos realizando pesquisas, né, sobre a temática negra e indígena em vários segmentos. No sertão a gente temos o arqueólogo, o professor Flávio Moraes, que desenvolve pesquisas na temática indígena. Em Arapiraca a gente tem a professora Marli, que é professora do serviço social, que desenvolve estudos sobre a mulher negra e o mercado de trabalho. O professor Mike Andrelli, que pesquisa culturas negras com foco em culturas urbanas, como o hip-hop. No SECA, temos o professor Calazans e a professora Regla, que estão desenvolvendo um projeto para desenvolvimento da agricultura familiar com as comunidades quilombolas indígenas no estado, onde a gente visa aí captar recursos ainda esse ano. E aqui no AC Simões, além da organização do acervo do NEABI, onde a gente está fazendo a recuperação, a digitalização de cerca de 300 horas de palestras e eventos dos anos 80 até os anos 2000. Então a gente já tem digitalizado uma palestra inédita do Abdias Nascimento, da Lélia Gonzalez, do professor Décio Freitas, Clóvis Moura, reuniões com as comunidades quilombolas e com os movimentos negros alagoanos nos anos 90, a criação do Conselho Municipal da Igualdade Racial aqui em Maceió, né, que antigamente se chamava, inicialmente, né, era o Conselho Pró-Negro. E junto com a professora Rosa Correia, que é lá do COES, que também é do ICHICA, a gente está fazendo o primeiro levantamento de dados, né, sobre as cotas de 2012 para cá. E nos próximos meses a gente vai estar cruzando essas informações em relação às matrículas e o número de vagas ofertadas aos cotistas com a política de permanência de assistência estudantil, né? Então a gente já entrou em contato com a Proeste para fazer aí um levantamento de dados do número de bolsas que a universidade tem e teve nesses últimos 10 anos e como que isso afeta ou não, né, a trajetória dos nossos alunos cotistas na universidade. Então a gente tem alguns projetos, né, em andamento, mas o foco principal é o Censo das Ações Afirmativas, que foi um projeto que a gente foi contemplado pelo edital da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.
A gente vê que é um trabalho bem amplo, que engloba o tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E tem muitas questões aí para abordar, mas antes de entrar nesse censo das cotas, por curiosidade minha, acho que também dos ouvintes, como é que vai ser disponibilizado esse acervo que está sendo digitalizado com vídeos da Lélia, porque a gente vai querer assistir, né? Acessar, saber dessa história.
A gente está organizando o acervo documental de papéis, então junto com o curso de História, que a gente tem o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica, né, o CPDIS, A gente vai fazer o catálogo, o inventário, vai organizar as caixas em números, vai separar em fundos. Então, tudo que for documento do tombamento da Serra da Barriga, as atas das reuniões, a gente vai colocar em caixas específicas. Aí tem outros temas que a gente também vai organizar. Por exemplo, a história do movimento negro alagoano está guardada na sala do NEABI. Então, a gente tem panfletos de uma entidade muito importante, que é a Associação Cultural Zumbi, que teve a participação de militantes históricos, né, em Alagoas, como o professor Zezito Araújo, Wanda Menezes, Socorro França, a professora Ângela Bahia, Fátima Viana. Então, lá atrás, nos anos 80, foram muito importantes para pontuar as políticas públicas, né, para Alagoas. E é interessante que um dos panfletos estava convocando para o evento da segunda semana da abolição, em 84, e chamando para a população negra para se filiar com a expressão Acorda Negrada, e eles colocavam nos tópicos: reivindicamos reforma agrária, eleição direta para presidente, o fim da intolerância religiosa, por um ensino de história e cultura do negro, né? Então são pautas que o movimento negro pautam há bastante tempo, que só recentemente a gente conseguiu conquistá-las ou avançar até um certo ponto, né? Então a gente tem uma zona de tensão. Então, a ideia, junto com o CPDs, é digitalizar todo esse acervo e fazer um grande banco de dados. E o outro passo é fazer com que isso vá para a internet, né? Então, a ideia é a gente, urgentemente, fazer uma breve organização para facilitar os pesquisadores a ter acesso a essa informação. E do ponto de vista das gravações, a gente está buscando bolsistas para realizar as transcrições dos eventos, das palestras, né? E também subindo um grande banco de dados. Então, por exemplo, a gente teve um evento no auditório da reitoria, que ficava na Praça da Sinibu, chamado O Lugar do Negro no Livro Didático. Isso em 88, no centenário da abolição. Uma temática que é tão presente hoje. E nesse evento, a gente tem, por exemplo, uma palestra do professor Elcio Guzmão Viçosa, que está lá gravada e está intacta e totalmente restaurada, né? Nesse mesmo ano, em 88, a gente tem a primeira jornada da Mulher Negra, também organizado pelo NEABI em conjunto com a Associação Cultural Zumbi. E aí você tem a participação de militantes históricas do Brasil, até porque era uma preparação para o primeiro encontro de mulheres negras em 88, que vai acontecer, acho que em Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu também destacaria um curso de 18 horas com o professor Kabegele Munanga sobre a África contemporânea e o negro no Brasil, de 86. Eu peguei, por enquanto, a gente conseguiu identificar um lado de uma fita com o registro do Milton Santos. A gente está buscando editar a outra parte, né? Então, são raridades que vai fazer com que o NEABI tenha um dos maiores acervo, né, da história do movimento negro e das ações afirmativas do Brasil, assim como o IP Afro no Rio de Janeiro e tal. E aí a gente tem buscado essas parcerias para a gente poder fazer um site onde possa disponibilizar isso e facilitar o acesso de todo mundo que tem interesse, porque essa história da luta negra, principalmente aqui em Alagoas, ela precisa ser contada. E para isso a gente, né, vai fazer esse trabalho de organização do acervo e, enfim, são muitas horas de gravação e a gente espera aí nos próximos anos esses projetos saiam do papel.
Que incrível, professor Danilo. Muito bom saber que nós temos essa documentação histórica, essa memória que precisa ser resgatada, estudada e divulgada, porque precisa ser conhecida pelos alagoanos, né? Nós temos uma trajetória de lutas que vem lá de Palmares e que tem uma contribuição muito grande para a luta contra o racismo no Brasil e no mundo. Então, nós alagoanos precisamos nos apropriar disso, né? Nós precisamos valorizar essa história importante. E isso vai ficar disponível, a gente já coloca o alerta aí para os pesquisadores, que vai ter muita fonte de pesquisa para estimular vários mestrados, doutorados, livros, várias formas de divulgação desse acervo. Professor, e falando agora desse censo das cotas, o que é esse censo, né, para os ouvintes entenderem, e como é que ele vai ser realizado?
A gente identificou que a UFAL ela precisava centralizar os dados em relação à entrada e permanência dos alunos cotistas, porque uma das principais questões quando se aprovou o nosso PAF, que é o Programa de Ações Afirmativas, e que depois lá na frente vai se desdobrar, né, com a Lei de Cotas, que vai sistematizar nacionalmente a política, sempre tem um ponto do acompanhamento e da avaliação, né? Então, política pública, política de ação afirmativa, é necessário a gente ter um acompanhamento, uma avaliação para saber se os objetivos estão sendo alcançados. Então, o que a gente precisava saber? A gente recebe ainda, na verdade, uma série de e-mails de pesquisadores, de parlamentares, querendo saber quantos alunos cotistas a UFAL formou, quantos na medicina, quantos no direito, quantos entraram, quantos desistiram. E esses dados a gente consegue visualizar na plataforma CIMOP até 2018, a gente consegue obter com a COPEV e com a PROGRADE alguns desses dados, outros no DRCA, questão de trancamento de matrícula, dados sobre política de assistência estudantil a gente consegue via PROESTE. Se a gente for avançar para as cotas na pós-graduação, a gente consegue identificar isso a partir do preenchimento da plataforma Sucupira com a PROPEP. Então, o grande desafio que a gente percebeu é que a gente precisava centralizar isso tudo em uma publicação. Recentemente, a FAO até publicou o perfil socioeconômico dos nossos estudantes, né? Então, a ideia é a gente fazer uma publicação em e-book com download gratuito para todo mundo ter acesso, onde a gente contasse um pouco esse panorama, essa trajetória das cotas na UFAL, e também divulgar esses dados, né? Então, por exemplo, quantas vagas foram ofertadas? Dessas vagas ofertadas, quantos alunos se matricularam? Porque é uma diferença, né? As vagas que são ofertadas, os alunos que se matriculam. E depois disso, qual é a porcentagem de desistência desses alunos ao longo da trajetória? Essas desistências, elas estão relacionadas ao quê? A uma dificuldade financeira do aluno se manter na universidade? Esse aluno conseguiu algum tipo de assistência estudantil? Bolsa, PIBIC, bolsa pró-graduando, algum auxílio em relação à alimentação, residência universitária, né? Então, a lei, ela pontua a questão da importância do acesso. Então, o acesso é garantido, mas a lei também, ela coloca a questão da permanência, da assistência estudantil. Então, é importante para o aluno desenvolver seus estudos, ele precisa comer, chegar no horário, ter, né, uma rotina onde tem um mínimo de uma estrutura, como computadores, equipamentos, para ele desenvolver o curso, né? Então, por exemplo, se a gente pegar cursos integrais, que você passa o dia na universidade, em laboratórios, em estágio, é importante ter essa assistência estudantil, né? Então, a ideia do censo surge para a gente juntar todos esses dados. É um desafio muito grande. A gente consegue dar o panorama de entrada, né, e acompanhar as desistências. Nesse primeiro levantamento, por exemplo, a gente vê que o número de desistência da universidade de 2017 para cá aumentou consideravelmente, que coincide com os grandes cortes que a universidade tem enfrentado, né? Para se ter uma ideia, a gente tem aquelas bolsas para quilombolas indígenas. E fazem 2 anos, agora que vão fazer um novo cadastro, né? E a gente tem muito indígena e quilombola no sertão, em Arapiraca, em Palmeira. Com esses 2 últimos anos, sem ofertar novas bolsas, a gente continua tendo a entrada desses estudantes, só que esses estudantes estão entrando e não estão conseguindo essa bolsa, que é no valor de R$800. Agora que vai ter um novo recadastro, a Proeste está fazendo esse trabalho importante. E dentro disso, a gente também queria vislumbrar as experiências e as trajetórias, que aí seria a última parte do censo, né? Mas nesse primeiro momento a gente fazer esse levantamento e comparar os dados. Por exemplo, os dados sobre a UFAL que estão na plataforma CIMOP, que é um sistema nacional, eles batem com os dados da PROGRADE e da COPEV? Né? Então, esse é o grande desafio, saber, de fato, o número em percentual, né? em número de alunos que entram e que desistem ou continuam ou formam um curso e têm um bom coeficiente. Então, esse é um desafio que que a gente tem trabalhado já há algum tempo, antes mesmo do projeto se iniciar, e de fato a gente consegue perceber que cotas são extremamente importantes, mas elas precisam ser pensadas com as políticas de permanência dos alunos.
Com certeza, a gente tem visto alguns depoimentos, né, assim, nas redes sociais de pesquisadores, estudantes, que precisam mesmo ilustrar e humanizar esses dados, porque eu vi um depoimento, por exemplo, de uma pessoa, não é aqui de Alagoas, mas isso pode estar acontecendo aqui também, que quando foi aprovada no mestrado, deixou o trabalho para se dedicar à pesquisa, porque tinha uma bolsa. E aí, depois que pediu demissão e ia começar o mestrado, soube que essa bolsa foi cortada por causa dos cortes no orçamento. Foram cortes, né, assim, asfixiantes mesmo, não foram cortes pequenos, né? Foi coisa de metade de orçamento para programas cortado. Então, essa pessoa ficou lá, o depoimento dela era esse: não sei o que fazer, não tenho como me manter na pesquisa. Sem bolsa, porque como é que eu vou me sustentar, né? Pagar aluguel, tudo, essas coisas do dia a dia, e não posso mais voltar para o meu trabalho, eu acabei de pedir demissão. Então, a gente nem imagina a dimensão do que isso tem sido na vida de muitos alunos que sonham, que são de baixa renda, que entram pelas cotas, que sonham em cursar a universidade e acabam tendo que abandonar porque não tem como se manter. É uma situação que um censo precisa revelar para chamar a atenção da sociedade e para motivar, né, estimular políticas públicas e leis e a defesa do orçamento das universidades e da pesquisa, né, professor?
Tem uma coisa também muito interessante que a gente começou a perceber nesse primeiro levantamento, né? Os nossos cotistas têm um endereço. Então, por exemplo, quem são, onde vivem, onde moram os estudantes da área urbana aqui de Maceió, né? Esse perímetro. Então, são estudantes que vêm das redondezas da universidade, a universidade precisa dialogar com o que está no seu entorno, e aí eu estou falando de Gamalins, de Jardim Royal, de Eustáquio Gomes, de Santos Dumont, do Benedito Bentes. Temos os estudantes que vêm do Jacintinho, Ponta da Terra, Ponta Grossa, né? São bairros, de bairros que estão desaparecendo, como o caso de Bebedouro. E se a gente for, né, já fazendo esse primeiro levantamento para o sertão, por exemplo, a gente tem uma presença considerável de indígenas. A gente tem, inclusive, uma bolsista nossa, né? Um bolsista nosso que já mora em comunidade quilombola, lá em Palmeira, né? Então, Arapiraca, Palmeira e Sertão, a gente tem conseguido ver que esses cotistas, eles têm endereço de comunidades quilombolas e comunidades indígenas, né? Então, imagina como é o dia a dia de um estudante que sai da sua comunidade, vai para a universidade e volta. Então, é extremamente importante a universidade ter política que garanta a permanência desses estudantes, porque são contextos diferentes comparados ao contexto urbano, né? E por isso que a gente tem batalhado aí para que essas bolsas quilombolas e indígenas sejam ampliadas, né? Porque abre, mas abre um percentual que não vai contemplar a defasagem dos dois últimos anos.
É verdade, professor. São questões que o censo vai ajudar a revelar e a gente espera que isso mobilize, né? Mobilize a opinião pública, a sociedade. E aqui em Alagoas, na UFAL, as cotas, ela tem uma história muito mais longa do que a lei de cotas, né? Que é de 2012, está fazendo 10 anos. Nós temos um certo pioneirismo nisso também, né, professor?
Exato, a UFAL está entre as três primeiras públicas, né? A gente tem a UNB, a gente tem a Estadual do Rio, UNB Brasília, Estadual UERJ, né? Estadual do Rio. E a UFAL ali já em 2003 já apresenta, né, sua proposta, que vai ser aprovada no Consum de 2004, em novembro. E é um momento assim, muito interessante de se pensar, porque a gente tem toda uma militância que está vendo os anos 80, a gente tem uma renovação da militância nos anos 90, ali com a Senal, o Conselho de Entidades Negras, né? E você consegue perceber que você já tinha dentro da universidade alguns estudantes, né? Negros e negras que já pontuavam essa importância. Na época você tinha muita gente atacando, dizendo que era um absurdo e tal, mas a partir de uma articulação do NEAB na época, com a Secretaria das Minorias, com a Secretaria das Mulheres, né, Estado, a gente conseguiu fazer essa luta, né? A gente teve, o DCE apoiou. É importante também, a gente tinha a professora Maria Aparecida, que era diretora do CHLA na época, né? Era conselheira, também teve essa participação importante, junto com o professor Moisés Santana, que estava à frente do NEAB, junto com a professora Clara Suassuna, né? E, além de ser pioneiro, o nosso PAF, né, ele tem um ponto que às vezes as pessoas não lembram, né? Quando a gente estabelece os 20% das cotas, a gente tem a questão do percentual de 60% dos 20% para mulheres e 40% para homens. Então, além das cotas raciais, a UFAL já lá em 2003, 2004, pensou na questão da paridade de gênero, né? Então, é um ponto do nosso PAF que é importante de pontuar isso. E foi, de fato, um momento histórico. E, além da questão da entrada, o PAF, ele também estabeleceu a publicação de material, né, sobre a temática da história e da cultura afro-brasileira, que se materializou na revista Culé Culé, com 4 volumes. Foi criado com um conselho, né, para acompanhar a política, com a representação estudantil, das secretarias, do movimento negro. E também, tinha ali o programa da permanência. Então, já desde 2013, a gente pontuava que esses alunos precisavam ter bolsa. E aí a gente tinha aqui, né, que é uma perca enorme que a gente sofreu, o professor Jorge Riscado, que desenvolveu o programa Afroatitudes aqui na UFAL, que é um programa onde possibilitou as primeiras bolsas dos primeiros cotistas, 2005, 2006, né? Também depois você tem o desdobramento no Alagoas Quilombolas, né? Então, esse mapeamento e tal. Então, foi, infelizmente, a gente perdeu o professor Riscado recentemente, mas, de fato, o legado dele a gente vai levar, porque foi de extrema importância todo o trabalho que ele desenvolveu aqui na UFAL, né? E aí, de 2003 para 2004, a gente tem essa primeira experiência, né? E depois, lá na frente, a gente vai ampliar isso com as cotas na pós-graduação em 2018. E na gestão da professora Lígia Ferreira, a gente tem a criação, né, dos comitês, das bancas de heteroidentificação, que são um mecanismo importante para a gente barrar possíveis fraudes ou até mesmo percepção equivocada da sua identidade racial. Até porque a gente tem recebido jovens de 16, 17 anos na universidade, né? E muitos ainda têm uma identidade racial em construção, né? Então, as bancas, elas, de heteroidentificação, elas fazem uma análise fenotípica para, né, garantir que essas vagas, que essa reserva de vagas, alcancem os sujeitos de direitos a elas, né? São negros, pretos e pardos, no caso da heteroidentificação. E se for quilombola ou indígena, aí é um outro procedimento, né? Porque você tem análise da documentação, que pode ser FUNAI, Fundação Palmares, ou documentação de lideranças, né?
Isso é importante, né? Porque a gente sabe que teve muito registro de fraudes nas cotas, né? Muita gente se aproveitando de brechas. Então, por isso que ela vem evoluindo, né? Ao longo desses 10 anos, essa lei vem possibilitando também algumas atualizações necessárias para se adequar aos momentos. E agora, com esse censo e também com a reavaliação, como é que está a lei em si? Qual é o procedimento agora com a lei de cotas que faz 10 anos? Ela vai precisar ser atualizada, ser reavaliada no Congresso? O que é que vai acontecer com a lei de cotas?
Muita gente tem perguntado, e assim, a gente tem ainda um momento de incerteza. No final de 2021, a gente tinha o projeto da deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que é assinado por outros parlamentares, né, que entrou em regime de urgência. Então, estaria ali para ser votado agora em março, até mesmo em fevereiro. Só que de lá para cá, as batalhas políticas e jurídicas, elas estão sendo travadas. Num primeiro momento, tem um discurso de que a cota tem que ser social e não racial, porque muitos parlamentares, com esse discurso, já referendo, ó, a cota, ela é importante, então ela não pode parar de existir. Dificilmente você vai encontrar um parlamentar hoje dizendo que tem que acabar com as cotas, seja ela racial ou social. O que se tem é a tentativa de transformá-la em social. Só que o que me deixa muito incomodado é que as cotas, elas já são sociais. Só que dentro dessa questão social, a gente tem o recorte racial. E negar isso é negar o racismo existente no Brasil, né? Então, se a gente pegar as demandas da UFAL e acompanhar desde o PSS lá em 99, a gente percebe que existe essa questão da demanda social. Só que assim, a gente trabalha com políticas de ações afirmativas e essas políticas, elas têm que ser avaliadas e a partir desse diagnóstico, ampliadas, né? Então, é o caso da lei de cotas com recorte étnico-racial. Então, ser contra a lei de cotas hoje, ser contra as ações afirmativas, não é muito interessante para aqueles que pretendem a reeleição ou a eleição, né, no segundo semestre de 2022. Então, tem esse impasse ainda. Por outro lado, a gente percebe que talvez ser votado nesse momento, talvez a gente não garanta a renovação e os avanços que a lei de cotas precisa. O que a gente precisa compreender? Que tivemos avanços com as políticas de ações afirmativas, né? Eu entrei aqui em 2005 na UFAL e eu volto como professor substituto em 2019 e atualmente estou como efetivo. A universidade é outra, sem sombra de dúvida. Imagina como é que é a presença da UFAL em Delmiro Gouveia, em Palmeira, em Penedo, né? Então a gente transformou isso. Só que a gente tem muito ainda para avançar. E essa renovação que está ali em caráter de urgência para ser votada, a gente não sabe como é que vai ter esses desdobramentos a partir dos nossos deputados, né, quem lidera lá, ela institui a questão da permanência. Então a gente não basta dar o acesso, a gente precisa dar a possibilidade da permanência desses estudantes. Criaria o Conselho Nacional de Ações Afirmativas, que é uma questão extremamente importante, porque nesse conselho a gente teria, pela primeira vez, uma avaliação com mais corpo sobre as cotas, com a presença do Fórum dos Reitores, o Fórum dos Pró-Reitores de Graduação, os CONEABs, que é o Consórcio Nacional dos NEABs e NEABIs e Grupos Correlatos do Brasil. Então os NEABs entrariam nisso. A gente teria a participação dos estudantes com a UNE, a gente teria a presença de lideranças dos movimentos negros e indígenas que debateriam e acompanhariam essa avaliação. A gente acredita que esse seja um ponto que talvez queiram barrar, porque é uma criação de um conselho democrático, onde você tem a participação de vários setores da sociedade. Então tem esse embate em relação a essa proposta. No geral, a gente tem em torno aí de 30 propostas para renovação ou não da lei de cotas. E, assim, tem propostas do Centrão, da direita, da esquerda. E cerca de 15, 14 propostas, elas vão pela renovação, mas pela adequação às cotas sociais. Mas são propostas que terminam acabando se tornando questões jurídicas, né? Elas não vão ser, depois, elas vão ser barradas porque tem algumas incongruências. Esse projeto da criação do Conselho Nacional de Ações Afirmativas, da questão da permanência e da renovação por mais 50 anos, né, a gente talvez ache que na votação esse tempo possa cair, né, ao meu ver, é o projeto posto com mais potencial, por tudo que representa e tal. Só que em 2012, quando a gente tem a lei que vai sistematizar essa questão nacionalmente, a questão das ações afirmativas, ela previa que o executivo teria que avaliar essa lei daqui a 10 anos, que seria 2022. Só que alguns segmentos do setor jurídico apontaram que em 2016, quando a gente tem a ampliação para as cotas PCD, sai a palavra executivo, então teria que ser avaliada. Então a gente não sabe muito bem como é que essa batalha jurídica ela vai acontecer, se vai para o Supremo, se fica ali e tal. Então várias coisas podem acontecer. Não ser votado e alguma pessoa apontar e protocolar o pedido de extinção da política, porque o Congresso não debateu, Por outro lado, a gente também não tem certeza que colocar em votação nesse momento a gente vai conseguir avançar, né, e aprovar essas cotas. E também tem e também a toda a turma do Supremo que está lá, a maioria foi a que votou em 2012 pela constitucionalidade das cotas, né? Então a gente tem esse cenário que é muito complicado.
Pois é, temos que acompanhar esse cenário, né, professor? Porque as cotas têm que avançar, né? Em hipótese nenhuma podemos admitir a extinção dessa política que tem que ser uma política de Estado, quer dizer, ela não pode depender da vontade pessoal ou da vontade política de um governo ou outro. Ela tem que ter uma estabilidade, uma garantia através dos anos, com mudanças de reitor, com mudanças de presidente, mas as cotas. O programa está lá para ser implementado. Então, isso tem que continuar, né?
Exatamente. É aquela questão que a gente fala, né? Muitos confundem política de Estado com política de governo, né? A gente precisa estabelecer metas do plano, do ponto de vista de instituições e das estruturas, né? Então, por exemplo, a gente tem um Plano Nacional de Educação de 2014 para 2024. Esse plano precisa ser cumprido, independente das mudanças, né? E para as cotas é isso. A gente teve uma experiência na UFAL de 20%. Com a lei de reserva de vagas para cotistas, com a lei de cotas, a gente vai para 50%, né? E a partir do momento que a gente vai acompanhando e vai avaliando, a gente consegue perceber a importância de ampliá-las. Agora, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, muito tem se falado da questão dos refugiados, né? Algumas universidades, a exemplo da Unilab, na Bahia, já tem um programa que aponta a presença de refugiados e que eles também podem ser sujeitos de direitos de ações afirmativas. A gente teve uma crise humanitária muito grande em alguns países na última década. A gente teve uma grande presença de haitianos vindo para cá, né? Por conta de várias questões e todos os casos ali envolvendo a chegada deles pelo norte do país. E também toda a violência racial, mental e física que eles sofreram, né? E muitos já, algumas universidades já têm, né, dado oportunidades de ações afirmativas para eles, assim como os senegaleses, a questão de países do Oriente Médio. Então, a gente precisa pensar também, né, que o Brasil ele pode possibilitar essa ampliação nas ações afirmativas. Recentemente, no ano passado, acho que setembro, né, a universidade foi atacada por alguns deputados estaduais, dizendo que era um absurdo, porque a gente estava ampliando cotas em alguns programas de pós-graduação, né, que são referências, inclusive, que é o programa de psicologia e letras para a população trans. Isso porque a gente identifica que dentro da população trans, muitos não terminam a escola, o ensino médio, no tempo previsto, tem a dificuldade de acessar o mercado de trabalho, e aí entra o papel da universidade e da sua inserção na sociedade, né? Possibilitar oportunidades para essa população que, né, historicamente tem sido colocadas para fora de algumas esferas, né? Mercado de trabalho, estrutura de poder, enfim. Então, as cotas elas precisam passar por avaliação e a partir disso a gente propõe ou não a sua ampliação. Mas o que é importante que se diga é que em nenhum momento segmentos do movimento negro, indígena, LGBTQIA+, pontuam ou dizem que as cotas têm que ser eternas. A gente entende as ações afirmativas como reparações históricas para esse momento. E elas, além de cotas, elas precisam ser acompanhadas por melhorias da educação, desenvolvimento social do país, né? Para que um dia a gente consiga erradicar de fato as desigualdades que assolam a gente por mais de 500 anos.
Pois é, essas situações de desigualdade não vão ser erradicadas por encanto, né? Elas têm que ser erradicadas com conhecimento, enfrentamento e diálogo. Então, importante as políticas afirmativas. Professor Danilo Marques, eu quero agradecer muito por todas essas reflexões que você trouxe. Com certeza teremos que, cada passo desse, a questão dos refugiados, o censo, a disputa em torno da lei de cotas, tudo isso ainda vai ser acompanhado aqui pela assessoria de comunicação da UFAL e por toda a comunidade universitária. Muito obrigada.
Eu agradeço, tá, a oportunidade de estar mais uma vez participando aqui, e aproveitar, antes de me despedir, fazer um convite, né? A gente está fazendo nosso planejamento para 2022 e a gente vai ter aí uma primeira atividade presencial depois de 2 anos. Então, eu queria convidar todo o pessoal do Campus do Sertão a estar com a gente na próxima quarta-feira, dia 7 do 4, às 19 horas, no Auditório Graciliano Ramos, onde a gente vai fazer a nossa calorada afirmativa. E a gente vai ter a participação, além dos meninos do NEABI Sertão, o professor Wagner Bijagó e o professor Flávio Moraes, a presença do professor Gustavo Gomes, do Abiaxé, e das professoras Cida e Ana, do Nudes. Né? O Nudes e o Abiaxé são dois grandes acontecimentos que a UFAL teve aí nos últimos anos. Né? Então, tem possibilitado o debate étnico-racial, de gênero, no campus do Sertão, e a gente entende que o Nudes e a Biaxé são irmãos do NEABI. Então a gente vai fazer nossa primeira atividade presencial no campus do Sertão depois desses 2 anos. Teremos uma programação em maio para Arapiraca e Palmeira, e aí a gente também está organizando um grande debate aqui para o AC Simões, com vários segmentos, representação estudantil, né, movimento negro, para debater as cotas. A gente só está esperando aí fechar datas, né, com a maioria das pessoas que serão convidadas, e algumas já foram, né, para poder fazer a nossa programação de retorno gradual às atividades presenciais, né?
Que bom que estamos todos juntos e juntos agora aí na UFAL. Ficam os convites aí para as comunidades universitárias dos campi do interior. Agradecemos a participação do professor Danilo Marques. E encerramos esse episódio do programa UFAL e Sociedade, contando aí com o compartilhamento de vocês para que esse programa chegue a um maior número de pessoas e essas discussões e essas reflexões possam continuar. Até o próximo programa UFAL e Sociedade.